Aí, bom, aí começou a guerra de informações na imprensa que a gente nunca sabia de onde vinha. E aí, Zepis, eu quero frisar, eu sou sócio da IBS, da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética, mas é uma sociedade só com 2 mil membros, muito menos expressiva cientificamente que a nossa. Orienta, sai no site dela, retirada imediata de todas as próteses. Aí, imediatamente, eu contactei a Isa e falei, que história é essa de imediata? Baseada em quê? Aí eles tiraram imediata do site deles e depois tiraram qualquer outra informação. Seguinte. E a IPRAS, existe as sociedades nacionais, existem duas internacionais. A ISAPES anterior, que é a Sociedade de Cirurgia Estética, é a IPRAS, que seria a sociedade maior, mas na realidade é a menos estruturada de todas. Mas existe. E ela divulgou, não sei de onde, um índice de ruptura de 11% em 5 anos, sem divulgar a fonte da pesquisa. Mas divulgou e ficou baseado nesses 11% as discussões a respeito do que fazer. Seguinte. E essa IPRAS ficou numa posição hesitante. Até que semana passada, ela divulgou um comunicado em que todas as próteses PIF ferrovia deve ser trocada entre 10 e 15 anos, e que nós também concordamos, porque nesse período, certamente, boa parte dessas próteses estarão rotas e, a partir do momento que estiverem rotas, devem ser trocadas. E, evidentemente, no momento atual, tem muita paciente que fica em pânico. Ela acha, vou romper a qualquer momento, o que, é que vai acontecer? Então, nós achamos também que essas pacientes, o pânico é muito mais grave para a saúde delas do que a própria prótese. A prótese terá sempre um problema local que pode ser resolvido cirurgicamente. Mas o pânico, o desespero, não. Mexerá com toda a imunidade da paciente, será realmente muito mais grave. Então, nós estamos tratando todas as pacientes que procuram cirurgiões plásticos que a operaram, estão trocando a prótese, desde que a paciente, mesmo rota, queira fazer isso. Isso está sendo feito. Embora não faça parte das diretrizes, que nós também concordamos, mas estamos tratando também essas pacientes. Seguinte. E em junho de 2011, isso aqui é muito importante, seria a Anvisa americana, após 20 anos de análise, eles lá puseram a prótese moratória durante 20 anos, ficaram estudando e só permitiam que certos grupos utilizassem essas próteses até para desenvolver a pesquisa. Então, eles divulgam um documento que afirma que os problemas das próteses, ruptura, contratura capsular, extravasamento, etc., são locais, sanáveis por tratamento cirúrgico e que é a opção válida de tratamento, desde que a paciente esteja devidamente avisada desses problemas. Então, em junho de 2011, antes dessa confusão, a Anvisa já tinha, então, liberado, depois de 20 anos, a FDA, de 20 anos de análise, a prótese para o uso pleno nos Estados Unidos. Seguinte. E o FDA também, na mesma ocasião, informou que o índice de ruptura das marcas americanas, Allergan e Mentor, ficava entre 8% e 13% em 10 anos. Então, que é mais ou menos o que a gente sempre imaginou aqui, ao redor de 10 anos, de 10% em 10 anos. E por essa informação, nós sabemos, então, que a prótese PIP teria, segundo as autoridades francesas, um índice de ruptura 2 vezes maior, uma vez que esse índice seria em 5 anos. E não 7, 8 vezes mais, como cansamos de ver na imprensa, sem saber de onde vinha aquela informação. Seguinte. Então, toda a prótese irá romper um dia. E quando isso ocorrer, ela deve ser trocada pelo motivo que falamos, que com o traumatismo ela pode extravasar. Então, não só essa, como todas, sempre a orientação dada à paciente foi essa. Seguinte. A resolução que já foi dita do Ministério da Saúde determinou que todas essas pacientes com prótese rota fossem operadas pelo serviço público ou pelos planos de saúde. Eu já vi que o Fogolin está aqui. Na ocasião que teve uma reunião de nossa sociedade com eles, eu solicitei a possibilidade do Ministério da Saúde dar a prótese para a paciente para ela trocar com o seu médico, porque o que está acontecendo é isso. A imensa maioria das pacientes estão e vão continuar operando com o médico que elas confiam. E os médicos não estão se negando a fazer isso. Então, a solução era, seria muito bom para a sociedade, para os cirurgiões plásticos, se ao invés da paciente, já ela pode operar e usar a prótese no SUS, então ela vai lá, pega a prótese e opera com o cirurgião que ela confia. Então, eu volto a insistir nessa possibilidade, que facilitaria muito a vida dos pacientes e dos médicos. Seguinte. As informações que nós estamos recebendo agora dos colegas, que vários utilizaram essa prótese, é que há realmente um índice de ruptura maior. Não sabemos ainda, não temos dados científicos sérios para dizer o índice de ruptura, mas é maior. Porém, não há nenhuma evidência de reação inflamatória. Todos os casos até hoje que a sociedade está sendo informada continuamente desses dados, nenhum, todas as rupturas são silenciosas. Não tivemos nenhuma informação de que havia um quadro de reação inflamatória, como foi aventada a possibilidade pelos estudos da França. Seguinte. Bom, e agora, não foi por causa disso, porque não dava tempo de trabalhar, mas há mais, nós temos uma comissão de silicone na sociedade, inclusive nas reuniões iniciais com a Anvisa, quem fez foi a coordenadora da comissão, que entende muito mais disso do que eu, porque ela está há 8 anos trabalhando todos os problemas que envolvem a pró-silicone, e há 2 anos... vem trabalhando num cadastro nacional que está sendo implantado essa semana. Ele já está no site e, a partir dessa semana, os colegas estão recebendo pelo correio para ter um sigilo total do seu código. Só o médico, só ele saberá a identidade da paciente e ninguém poderá saber quem está prestando a informação. Então, a garantia de sigilo da paciente e do médico, mas nós vamos ter todas as informações sobre problemas que as próteses possam dar. Então, acredito que dentro de uns 5 anos, a gente tem ao redor de 150 mil pacientes operados por ano. Se 10% dos colegas responderem, nós temos informações sobre 15 mil pacientes, o que é algo inédito em qualquer lugar do mundo. E acredito que aí sim, dentro talvez de uns 4, 5 anos, quando a gente tiver uma massa crítica suficiente, a gente possa ter realmente muito mais segurança, informar a Anvisa problemas que possam estar surgindo com marcas específicas e aí trazer ainda mais segurança para as nossas pacientes. Então, esse cadastro está sendo implantado essa semana já a nível nacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, doutor José Horácio, pela exposição clara, o tempo também. Eu queria agora convidar o doutor Arlindo de Almeida, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo Criantes, além de agradecer a presença dos caros senadores, Ciro Miranda, senador Cacildo Maldani, que é vice-presidente desta Comissão de Assuntos Sociais e que gentilmente pediu-me que continuasse aqui presidindo, por uma deferência, já que sou a requerente desta audiência pública, junto com o senador Paulo Paim. Senadora Vanessa, como todos sabem, voltará depois em função da continuidade do debate em torno das próteses e queria saudar todas as vitoriosas que estão aqui presentes, assistindo essa audiência pública, isso é estimulante, e também a presença do deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, que participa desta audiência. Convido, então, para fazer uso da palavra também por 10 minutos, o doutor Arlindo de Almeida.
Bem, Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, presidenta desta mesa, colegas das sociedades médicas, demais representantes aqui presentes e principalmente os senadores. Bem, primeiro vou fazer uma ligeira apresentação minha. Eu sou um médico formado em 1962, praticamente há 50 anos, né? Na Escola Paulista de Medicina, em São Paulo. Fazia a parte de pediatria e cirurgia infantil também, cirurgia pediátrica. Bem, vamos comentar a respeito desse problema das próteses em geral. Nós tivemos uma resolução da Agência Nacional de Saúde que, através de uma súmula normativa, número 22, de 29 de janeiro de 2012, a diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde, suplementar, adotou o entendimento normativo no sentido de que, em caráter excepcional e somente para os beneficiários dos planos regulamentados, quer dizer, aqueles planos que foram realizados depois da regulamentação da Lei 9668, com cobertura hospitalar, em que foram implantadas próteses da marca PIP e Rofio, e de acordo com as diretrizes divulgadas no sítio do Ministério da Saúde, de 20 de janeiro de 2012, e firmadas pelo Ministério da Saúde em conjunto com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e Sociedade Brasileira de Mastologia, as operadoras de planos privados de assistência à saúde, deverão arcar com o ônus do acompanhamento clínico, dos exames complementares e do procedimento médico de substituição, sendo obrigatória a cobertura das próteses substituídas. Bem, vamos colocar a posição dos planos de saúde em geral. Eu sou o presidente da Abrange. A Abrange representa a medicina de grupo, é um segmento mais numeroso do número de associados, cerca de praticamente 20 milhões de usuários dos planos de saúde são na área de medicina de grupo. Evidentemente, eu falo por ele, mas também, evidentemente, por outros tipos de planos de saúde, sejam eles seguradoras, cooperativas médicas, enfim. Bem, dizer o seguinte, em princípio, a Abrange, os associados da Abrange, as empresas associadas da Abrange, cumprirão a portaria 196 do Ministério da Saúde, do ministro Alexandre Padilha, no qual foi exarada esse tipo de recomendação feita pela súmula normativa da Agência Nacional de Saúde. Todos os pacientes serão atendidos, certo? E se eles se enquadrarem dentro dos protocolos que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a Sociedade Brasileira de Mastologia determinou, esses pacientes serão tratados. Agora, isto não significa que as operadoras de planos de saúde estejam entendendo que elas são responsáveis por qualquer tipo de anomalia. Existem duas situações peculiares nos planos de saúde. Uma nas quais a prótese foi colocada após uma cirurgia de reconstrução, certo? Ocasionada por uma retirada de um seio, por exemplo, por um câncer, na qual é uma cirurgia reparadora e na qual a própria operadora que colocou aquele tipo de prótese. Essa prótese, evidentemente, estava sendo aprovada pela própria Anvisa e pelas sociedades internacionais, como nós vimos aqui, e, evidentemente, não resta qualquer tipo de responsabilidade a esse respeito. O importante é que todos os pacientes serão atendidos, independente de responsabilidade ou não dos planos de saúde, que achamos realmente que não é a nossa responsabilidade. Evidentemente, depois poderá haver uma reversão de ação, dependendo da operadora, que poderá, como nós veremos a seguir, poderá reverter isso, acionando o Estado, evidentemente, como responsável. As próteses, por exemplo, de cirurgias estéticas são um caso absolutamente excepcional na nossa área, porque a cirurgia estética ela não faz parte do rol de procedimentos que a operadora é obrigada a cobrir. Ela sequer analisa a parte estética. Né? E, no entanto, essa resolução da ANS e do Ministério da Saúde, ela não diz respeito a isso, se é ou não é a parte estética. Havendo uma ruptura de uma prótese dessa, sem dúvida, eu acho que os planos de saúde são obrigados a intervir, porque se trata de uma patologia, como foi citado aqui pelo presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, na qual há uma irritação dos tecidos vizinhos e no qual, evidentemente, é uma patologia e as operadoras são obrigadas a intervir. Certo? E substituir, evidentemente, a prótese, não sei se no mesmo tempo ou em tempos diferentes de cirurgia, dependendo, evidentemente, das condições clínicas e patológicas que ocorrerem durante a primeira cirurgia. Como nós dissemos, ambos os casos, a cirurgia será feita e não será, evidentemente, em respeito ao paciente, cobrado ou feito qualquer tipo de cobrança da cirurgia que retarde o tipo de procedimento a ser feito. No entanto, nós temos aqui cerca de... O que circula por aí é que há cerca de 25 mil próteses desses tipos que foram feitas, que foram colocadas esses tipos de próteses. O percentual dos planos de saúde em relação à população geral gira em torno de 25%. Nós temos cerca de 70 e poucos bilhões de associados, numa população de 190 e poucos bilhões, evidentemente, dá cerca de 25%. No entanto, nós não acreditamos que esse percentual persista na colocação de próteses, evidentemente, porque as pessoas que têm planos de saúde têm condições econômicas melhores e, evidentemente, talvez até se inverta esse tipo de possibilidade, porque a possibilidade de uma pessoa que tem melhor condição financeira de ter feito a prótese é muito grande. Bem, existe aqui uma... É interessante se notar o seguinte. No entendimento do nosso departamento jurídico, ele cita o seguinte, quando ele diz a respeito dessa resolução normativa 22 da Agência Nacional de Saúde, ele diz o seguinte: todavia, em nosso entendimento, esta responsabilidade imputada às operadoras de planos de saúde, entidades privadas que são, é, na realidade, responsabilidade do poder público, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, que falhou em seu poder de controle e fiscalização. Evidentemente, nós sabemos das atenuantes que houveram, das atenuantes aqui citadas, das atenuantes de que todos os departamentos de vigilância sanitária dos países envolvidos, países inclusive de primeiro mundo, também falharam. Mas isso, evidentemente, do ponto de vista jurídico, não impede que haja uma responsabilidade da nossa agência, do nosso órgão regulador. Quer por ter permitido a inscrição desse tipo de prótese, ou como pela fiscalização, que talvez não tenha havido realmente, por há motivos que podem explicar isso, mas de qualquer maneira isso poderia ocorrer. Eu tenho aqui então esse parecer jurídico que eu gostaria de passar, inclusive, aos que fizeram a instrução desta consulta pública, e que, principalmente, a senadora Ana Amélia, e na qual, então, termina da seguinte maneira. Isto é importante que os senhores saibam. Aqui se faz uma série de considerações a respeito das responsabilidades do órgão regulador, do órgão fiscalizador, e termina da seguinte maneira. Assim, somos da opinião de que cabe às operadoras de planos de saúde, querendo e em havendo casos concretos de coberturas por força da súmula normativa número 22 da Agência Nacional de Saúde, procurar o ressarcimento dessas despesas do poder público por atos comissivos e omissivos praticados pela Anvisa. Então, a situação é a seguinte. Evidentemente, nós vamos fazer todas as coberturas necessárias sem que a paciente ou o paciente realmente tenha qualquer tipo de responsabilidade ou retardamento no seu atendimento. Agora, evidentemente, vai caber às operadoras fazerem essa ação reversiva no sentido de cobrança ou não dos órgãos públicos desses valores despendidos, evidentemente dependendo do volume que eles possuam, certo? E do volume que assuma tal empreendimento. Se as pessoas agirem como foi recomendado pela cirurgia plástica, no sentido de terem a prótese e fazerem, evidentemente, com os próprios cirurgiões que estão se dispondo a fazer esse tipo de cirurgia, evidentemente, isso poderá ter um significado muito pequeno que, evidentemente, não vale a pena para a grande maioria das operadoras entrar com essa ação contra o Estado. Muito obrigado, senador.